Vamos conhecer os títulos das notícias às 13 aqui na Rádio Hertz. Olá, boa tarde.
Vamos aos títulos. História mais forte do que a chuva. Tomar assinalou 858 anos de existência e homenageou o fundador Gualdim Pais. Pai e mãe perderam a vida em despiste na A1 Leiria. Filhos foram evacuados para o hospital de Coimbra. Nabão voltou a ser alvo de descargas poluentes que nem a chuva consegue disfarçar.
O tempo para o dia de hoje, vamos ter céu geralmente muito nublado, com períodos com menos nebulosidade a partir desta tarde, em especial na região sul. Aguaceiros fortes e por vezes com granizo diminuindo de frequência a partir da tarde. Vamos ter condições favoráveis à ocorrência de trovoada, pequena descida da temperatura mínima e subida da temperatura na região do interior norte. As máximas previstas para o dia de hoje, segundo o Instituto Português do Mar e da Atmosfera, vamos ter máxima de 12 graus para Porto Alegre, 13 para Castelo Branco, 14 para Coimbra e Leiria, 15 para Lisboa, 16 graus de máxima para Santarém. Quanto à cidade de Tomar, a máxima prevista é de 15 graus. Avançamos com as notícias na Rádio Hertz para ouvir já a seguir.
As notícias na Hertz, edição de António Feliciano.
Bem-vindos. Nem a chuva impediu que Tomar assinalasse com o devido respeito pela história 858 anos de existência. Gualdim Pais, o fundador do Castelo Templário, cuja construção iniciou a 1 de março de 1160, foi recordado com a deposição de coroa de flores junto à sua estátua. Isto perante a guarda de honra do Regimento de Infantaria 15, que esteve representado pelas forças em parada e ainda pela força montada da Guarda Nacional Republicana. Seguiu-se a sessão solene da Assembleia Municipal, sessão essa que encheu o Cineteatro Paraíso. Foi a altura para que todas as forças eleitas naquele órgão abordassem o passado, presente e futuro do Conselho, onde as mensagens de cariz político, claro está, não faltaram. O primeiro a usar a palavra foi Américo Pereira, eleito dos Independentes do Nordeste, que focou a sua intervenção na história, nomeadamente a intervenção de Gualdim Pais na história de Tomar.
Ainda Tomar dava os primeiros passos como nação independente, quando o Cavaleiro Templário Gualdim Pais, recentemente ordenado Grão-Mestre da Ordem do Templo, se decidiu pela construção do Castelo de Tomar, onde viria a instalar o seu quartel-general. Corria o ano de 1160 e em 1 de março iniciaram-se os trabalhos. Concedendo o primeiro foral ao Templo de Tomar em 1162, Mestre Gualdim, guerreiro imensurável, valentia, de invencurável valentia e extraordinária estratégia militar, concluída a fortaleza em terras de Iria, avançou com as edificações de outras fortificações na região, como os castelos de Almorol, Monsanto e Pombal. Defendeu Tomar e o seu castelo com a bravura só a panagem dos predestinados, e mesmo quando os anos já tornavam pesada a armadura, com um punhado de valentes guerreiros, manteve inviolável o seu reduto, escorraçando o invasor Abu Yusuf Al-Mansur, após 6 dias de cerco e violentos combates no local, desde então conhecido como a Porta do Sangue. Gualdim foi o grande obreiro da alma tomarense, e desde então, decorridos 858 anos, muitos foram os que, introduzindo este espírito, por nascimento ou adoção, têm prestado enormes e relevantes serviços à cidade e ao país.
Maria da Luz Lopes, eleita do Bloco de Esquerda, falou de um dia que serve essencialmente para comemorar Tomar.
Estamos hoje aqui reunidos para comemorar Tomar. Não apenas o espaço físico que habitamos, mas a sua história, a sua gente, os usos e costumes. Em cada ano, nesta data, reunimos para celebrar esta terra. Lembramos a sua longa história, quando era governada por romanos e se chamava Célio, e recordamos o dia 1 de março de 1160, quando os templários iniciaram a construção do castelo. Lembramos os primeiros formais de Tomar, concedidos por Gualdim Paes, o de 1162, que regulava os habitantes do Burgo, regulando o seu comportamento, e os 1174, quando instituía o tribunal e se podia aplicar os castigos a quem não cumprisse, segundo a regra milenar, cá se fazem, cá se pagam. Quando falamos de justiça, vem-nos a ideia sempre, Salomão. E também uma frase que lhe era atribuída e que o mestre Gualdim Paes fazia questão sempre de incluir nos seus textos dos foreis. Amai a justiça, vós que governais a terra. Isso nunca é demais lembrar. Séculos depois da fundação do Burgo, quando este saiu da proteção do castelo e se instalou no arrabal de São Martinho, daí foi expulso, pois cá para baixo, para as margens do rio, dois momentos e documentos marcam ainda a história de Tomar. Em 1510, quando se iniciava lá em cima a construção da Igreja Manuelina, o rei concede um novo farol à vila. E depois, em 1844, 10 anos depois da extinção das ordens religiosas em Portugal, que levou ao encerramento do nosso Convento de Cristo, a rainha determina que a vila passe à cidade.
Paulo Macedo, da Coligação Democrática Unitária, focou a sua intervenção no presente, ou seja, deixou alerta para a necessidade de o Conselho fixar a população e disse que o regresso de serviços será um passo decisivo nesse sentido.
No ano de 2018, passados foram 858 anos. Não serão também tempos difíceis, ainda com muitas carências económicas e sociais a viver pela população, e até alguma agricultura de sobrevivência, tempos de muita falta de construtores e de povoadores, ou seja, a falta daquilo a que chamamos desenvolvimento económico. Não se sabe com certeza qual a razão que levou à opção por Tomar para a construção da fortaleza, o castelo, em lugar da reforma do castelo de Ceres. Alguns estudiosos afirmam que o novo sítio, num outeiro na margem direita do rio Tomar, rio Nabão na atualidade, dominando uma planície, era estrategicamente mais vantajoso. O rio Nabão, outrora rio Tomar, afluente do rio Zêzere e do rio Tejo, está cada vez mais poluído. As suas margens continuam ao abandono. A Agência Portuguesa do Ambiente, no seu Plano de Gestão dos Riscos de Inundações 2016-2021, prevê a reabilitação das suas margens com financiamento para o SEUR no montante de 5 milhões de euros. Mas, afinal, quando avançará tal projeto? Até quando será necessário esperar para acabar com esta poluição e o abandono das margens deste rio de Tomar? O rio que, quando limpo, e como todos reconhecem, ornamenta este centro histórico e confere aquilo que nós consideramos o tal sinal de frescura ao bem conhecido Parque do Monchão.
João Terreiro, do Partido Social Democrata, disse que está na hora de os responsáveis do Conselho se deixarem de desculpas com o passado.
A alma e a memória de um povo são feitas de vitórias e de fracassos. São feitas de momentos bons e maus. São feitas de orgulhos e de embaraços. Portugal deu novos mundos ao mundo, bonitas palavras de Camões, mas esteve ligado à indigna atividade da venda de escravos. Portugal foi o pioneiro mundial na abolição da pena de morte, mas torturou e queimou milhares de judeus por simples motivos religiosos. Não é, e nunca foi por termos maus momentos do passado, que todos gostaríamos de conseguir mudar, que agora deixamos de nos orgulhar da história do nosso país. Bem pelo contrário. Todos nós fazemos questão de lembrar e honrar os feitos do passado, mesmo quando outras conjunturas nos levaram por caminhos de má memória. Aliás, os mais fortes, os mais arrojados e aqueles que verdadeiramente querem fazer a diferença pegam nesses mesmos caminhos de má memória para mostrar que sabem fazer melhor, que podemos todos ser melhores e que os erros antigos não nos representam nem atropelam a nossa marcha em direção ao futuro. Vem isto a propósito de permanentemente do discurso da herança do passado que sistematicamente ouvimos por parte de alguns políticos. Culpa o passado no momento da eleição. Culpa o passado no momento da passagem de pastas. Culpa o passado 6 meses depois da tomada de posse. Culpa o passado a meio do mandato. E alguns até conseguem não rir quando culpam o passado 4 anos depois de começarem a trabalhar. Aliás, 5 orçamentos após o primeiro dia em funções, ainda há quem consiga atribuir ao passado as desculpas de incapacidade.
Seguiu-se Susana Faria, do Partido Socialista, que também recuou a esse passado, neste caso o histórico, nomeadamente à fundação de Tomar.
Desta terra templária, governou-se uma parte do reino de Portugal. Aqui venceram-se batalhas e até nas expedições dos descobrimentos, a marca templária esteve lá. Apesar da passagem do tempo, Enquanto Nabão fazia mexer a roda do mochão, Tomar foi, é e será sempre uma das mais belas cidades inundada de história mística. Muitos reconheceram o encanto de Tomar, nomeadamente Humberto Eco, que a considerou mesmo o umbigo do mundo. Do castelo à sinagoga, passando pelo aqueduto, sem esquecer a roda do mochão ou o Museu dos Fósforos, Tomar adquiriu ao longo dos anos um espólio cultural objeto de orgulho e, ao mesmo tempo, motor de desenvolvimento que todos devemos preservar. Todos devemos aprender com a história, retirar os seus aspectos positivos e seguir em frente. Mudam-se os tempos, mudam-se as datas e Tomar será no futuro melhor do que no passado e no presente. Estou certa que todos queremos o melhor para a nossa cidade. Todos queremos mais e melhor Tomar. É legítimo que todos nós queiramos mais desenvolvimento, mais emprego, melhor saúde, melhor educação. Ambicionamos sempre melhores condições de vida. Mas, para além disso, ambicionemos também uma sociedade mais justa, mais fraterna, mais solidária, menos desigual. Para isso devemos todos ter consciência que mais Tomar não consiste apenas em esperar que alguém faça mais e melhor.
Seguiram-se as palavras de Anabela Freitas, Presidente da Câmara de Tomar, que também quis dar o seu reconhecimento a quem tem contribuído para a história do concelho.
Há 858 anos, precisamente no dia 1 de março, Dom Gualdim Paes, mestre dos cavaleiros portugueses do Templo, iniciou a construção do Castelo de Tomar. Carregamos, pois, o peso, diria o bom peso, de séculos de história, de uma história feita e partilhada por vários povos que contribuíram para tornar o nosso concelho único. Ainda nos nossos dias, este facto é visível. Tomar situa-se numa zona de charneira entre o Ribatejo e as Beiras, com a confluência de várias culturas, usos e costumes, a par da forte presença da instituição militar, que acolhia no nosso concelho militares de todo o país e que muitos permaneceram em Tomar, são fatores que nos tornam únicos. Mas os desafios que se colocam no presente e futuro ao nosso concelho, tal como aconteceu aos nossos antepassados, são os de projetarmos aquém e além fronteiras o nome de Tomar. Muito se tem falado das potencialidades turísticas do nosso concelho, e esse é, efetivamente, um desafio. Aproveitando o potencial não só patrimonial, não só histórico, mas também cultural e natural, projetarmo-nos no contexto nacional e internacional como um destino turístico é um desafio. Tal permite-nos também a afirmação de Tomar como um território de excelência para investir e viver. Este grande desafio traz-nos a obrigação de gerar equilíbrios, desde logo no equilíbrio que deverá existir entre residentes e quem nos visita. Despovoar, por exemplo, um centro histórico de habitantes em prol, única e exclusivamente, de estruturas ligadas ao setor do turismo é, no meu ver, errado. Aliás, temos exemplos por todo o país e por todo o mundo deste facto e são exemplos que não devemos seguir.
Seguiu-se o ponto alto desta sessão solene, precisamente a distinção de tomarenses que se distinguiram, passa a redundância, em diversas áreas. Medalha de honra ao cirurgião João Queiroz e Melo, ao encenador João Mota, ao estabelecimento prisional militar e a título póstumo à jornalista Sofia Moraes. A medalha municipal de mérito foi entregue aos escritores Nuno Garcia Lopes e Pedro Silva, à empresa Diamantino Coelho e Filho S.A., ao antigo autarca Felipe Antunes, aqui também a título póstumo, e à Casa do Conselho de Tomar. Com a medalha de valor e altruísmo foi agraciado Bruno Graça. Carlos Carvalheiro, como se previa, não compareceu para receber esta medalha. Com a medalha de valor desportivo, registo para as distinções a Manuel Pina no halterofilismo, Vítor Jesus e Pedro Dias da Silva, ambos pilotos de automóveis.
Rádio Web, a primeira a informar.
Um homem de 50 anos e uma mulher de 44 perderam a vida num despiste de um automóvel onde seguiam com os dois filhos, um jovem com 20 e uma menina de 8 anos. Aconteceu nesta quarta-feira em plena A1, ao quilómetro 138, na zona de Leiria, sendo que na altura a Hertz avançou que as vítimas seriam da mesma família, o que efetivamente se confirmou. Por aquilo que avança ao correr da manhã, o automóvel, um Porsche Panamera, captou diversas vezes, de tal forma que os seus ocupantes só puderam ser retirados pelas forças de socorro após desencarceramento. Apesar das manobras de reanimação, pai e mãe perderam a vida, ao passo que os filhos foram evacuados para o hospital de Coimbra. O Nabão voltou a ser alvo de fortes descargas poluidoras durante a noite desta quarta madrugada desta quinta-feira. A água não engana. O tom escuro, com imensa espuma e com odor intenso perto da chamada zona desportiva, demonstram isso mesmo, sendo que a chuva das últimas horas foi assim aproveitada, entre aspas, para tentar disfarçar as ditas descargas, só que mesmo assim é bem visível aquilo que aconteceu nas últimas horas e nem o arrastamento de lamas causado pelas águas pluviais disfarça a situação. Uma vez mais, o Nabão é assim atacado sem que se perceba onde são as fontes poluidoras, se bem que há suspeitas em torno da estação de tratamento de águas residuais da Sabaxeira, estrutura que serve apenas a população do concelho de Orém, apesar de estar edificada na área territorial de Tomar. O Partido Social Democrata de Tomar quer um mercado municipal mais moderno, em especial com a introdução da modalidade de pagamento por multibanco, um serviço que na atualidade está disponível em quase todas as atividades. João Tenreiro, eleito do PSD na Assembleia Municipal, deu voz a uma recomendação da sua bancada, advertindo que o mercado tem de acompanhar a inovação dos tempos.
Entendemos nós, Partido Social Democrata, que é necessário fazer um pouco mais pelo mercado municipal. As obras foram concluídas, houve um trabalho no sentido de que o mercado estivesse aberto ao público de uma forma mais rápida possível. Contudo, nós vemos que houve uma abertura, mas a parte de inovação que é necessário para o mercado municipal, como existe, aliás, a nível de vários mercados, a nível nacional, os mercados hoje em dia têm de ser vistos de uma perspectiva diferente do que eram vistos no século passado. E daí, nós, a Partido Social Democrata, recomendamos à Câmara Municipal de Tomar que faça este plano para modernização e valorização do mercado municipal, com vários, portanto, e este plano poderia muito bem ser discutido com o vereador do Pelouro e também com representantes da Assembleia Municipal, que indicassem, e da Junta de Freguesia, e que pudesse ter, nomeadamente, portanto, uma das questões que nós já falámos, a questão do pagamento por multibanco, que é hoje em dia, portanto, um aspecto de pagamento essencial. Hoje em dia, toda a gente já faz compras com um pagamento plástico. É fundamental apresentar este plano. O empreendedorismo jovem no mercado municipal, nós vimos no mandato anterior que havia um cuidado também de apoiar os produtores locais e fazer uma ligação entre o mercado municipal e os produtores locais da nossa região. É algo que nós no mandato anterior recomendámos também que este executivo não abandonasse, portanto, e era fundamental que isso tivesse, e também, portanto, aqueles espaços do mercado que não foram sujeitos a obras e também da tenda, que fosse sujeito a um próprio plano de modernização, para que senão pudéssemos, tudo o que possa ser feito acaba por cair, portanto, às vezes, de uma forma que nem nós possamos perceber o que é que de facto se quer no mercado municipal. Portanto, isto no sentido de defender a nossa moção e a nossa recomendação.
R. Informação na hora certa, diária e atualizada.
Um homem perdeu a vida na manhã desta quarta-feira na localidade de Touria, concelho de Leiria. O alerta foi dado pelas 8h34 e centrou-se numa empresa que opera no setor das estruturas metálicas. Faltam apurar as causas para esta trágica ocorrência, mas tudo aponta para um acidente de trabalho. A Polícia de Segurança Pública foi chamada ao local. O óbito foi declarado ali, naquela circunstância, pelos profissionais da viatura médica de emergência e de reanimação do hospital de Leiria. 23 pessoas foram detidas pela Guarda Nacional Republicana durante a última semana, lote de onde fazem parte 11 por condução sob o efeito do álcool, 10 por falta de habilitação legal e 2 por tráfico de droga. No que ao trânsito diz respeito, a GNR detectou 580 infrações, das quais 147 por excesso de velocidade, 75 por estacionamento indevido, 35 por excesso de carga, 32 por uso indevido do telemóvel e 22 por falta de inspeção periódica. Ainda no espaço de uma semana, houve lugar a 4 feridos graves e 29 considerados como leves.
R. Informação na hora certa. Diária e atualizada.
E assim finalizamos esta edição. Fique bem, fique com a Hertz.
Estas e outras notícias em radiohertz.pt.